Doutor, a conversa hoje nossa não poderia ser outra. A gente tem tratado aqui de alguns temas específicos, alguns sintomas específicos que as pessoas acabam enfrentando, mas nessa semana principalmente, e diante do pronunciamento feito ontem pelo governador Renato Casagrande, as pessoas estão, de certa forma, alertas em relação à situação da pandemia. O senhor mesmo tem alertado para o quadro complicado que estão enfrentando nos hospitais. Hoje, como é que o senhor definiria a situação que a gente está enfrentando, doutora Denilton?
Então, Cacá, como você disse, a Covid-19 volta à pauta da nossa conversa, né? Há 15 dias atrás, na última visita médica que a gente falou, a gente já estava alertando para o que poderia acontecer, e o governo do estado começa a se pronunciar e começa a se organizar, porque realmente o dia a dia dos hospitais está voltando ao que a gente viveu lá em maio e junho, né? A necessidade de mobilização de novos leitos, de reorganização dos pronto-atendimentos e pronto-socorros para atender um grande número de casos de Covid é perene aí, tá todo mundo vivenciando isso. Então, assim, muita gente pergunta, é uma segunda onda, é um pico ainda da primeira? Isso fica num campo teórico da epidemiologia para a gente definir realmente se é uma segunda onda, se é um novo pico. O fato é que para cada um de nós que está na linha de frente e até para a população, é um novo evento, é uma nova complicação de novos casos, de grandes casos, né? E que traz repercussões aí para a assistência à saúde desses pacientes.
Eu estava comentando aqui, a Letícia falou que tem perguntas dos ouvintes, a gente vai passar para ela daqui a pouquinho, mas eu ia falar, doutora Denilton, sobre algo, eu acabei de comentar algo que imagino o senhor concorde, mas gostaria da sua opinião. Mais do que no período anterior, em que a gente teve uma ação mais forte, digamos assim, por parte dos governantes, restringindo o contato, o isolamento a partir do momento que cancelam as aulas, suspendem as aulas e suspendem também atividades comerciais, acho que esse momento acaba sendo um momento de conscientização pessoal, o senhor não acha, não?
Perfeito, Cacá. O que acontece? Nós estamos aí há 10 meses quase, né? 11 meses dessa pandemia no Brasil e no mundo, né? E no início o medo era muito grande, então as pessoas cumpriram com mais rigor as medidas de isolamento social, o uso de máscara e todos os cuidados que devem ser feitos. A gente percebe que realmente existe uma exaustão da grande maioria da população em cumprir com esses protocolos. A gente entende também que é algo difícil a gente se manter isolado, afastado, mas a gente está vendo e está sentindo na pele que o não cumprimento desse comportamento adequado está fazendo que realmente os casos. E sem sombra de dúvida, a flexibilização que ocorreu, né, nos últimos meses, autorizado pelos governos, e que é entendível, porque também é uma doença nova, e os governantes têm que pensar também na parte econômica, a gente tem que ter esse olhar carinhoso também, porque tem gente que depende do comércio, depende de outras atividades para viver, mas só que é uma doença que a gente ainda não conhece plenamente a dinâmica dela. Então, eu acredito que a gente possa ainda, durante alguns meses, vivenciar esses períodos de picos ou de segunda, terceira onda, enfim, como queiram definir, mas que a gente vai reabrir um pouco, afrouxar um pouco as restrições e talvez tenha um número aumentado de casos e tenha que voltar a fechar. A gente vai ficar nesse movimento pendular, provavelmente, durante alguns meses, até que a gente consiga uma cobertura vacinal ampla da maioria da população.
E tem uma grande preocupação ontem, foi até destacado pelo governador, com o verão, né? A gente sabe que o verão desse ano, pelo menos no mês de janeiro, mês de férias, os finais de semana foram marcados por muita chuva. Mas a grande preocupação do verão é justamente a aglomeração nas praias, onde não se há uso de máscara em momento algum. Agora, doutor Denilton, a gente vai fazer um pouquinho diferente com o senhor, porque olha o que tem de perguntas chegando para o senhor desde ontem, não é brincadeira. Vamos tentar responder aqui boa parte delas, por exemplo, né?
Vamos lá.
Tem aqui a pergunta do Pedro. Pedro fala, olha, doutora Denilton, ele fez a pergunta ontem para o senhor, mas acho que ele confundiu, falei com ele e prometi que ia fazer hoje. Estou com uma sensação de gripe leve, mas bem leve. porém com medo de ir a um hospital para ser atendido. Não é arriscado em um hospital, já que os hospitais estão com alas separadas só para pacientes com Covid? Eu, se não tiver com Covid indo, eu corro risco alto de pegar?
Então, Letícia, vamos lá. Como eu sempre falo, qualquer sintoma gripal nesse contexto de pandemia, a primeira suspeita, até prove o contrário, é a Covid-19, tá? Agora, se ele está se sentindo bem, são sintomas bem leves, talvez procurar um atendimento ou no plano ou algum serviço da própria prefeitura de teleconsulta para conseguir uma orientação mais adequada com o médico, talvez possa evitar a necessidade dele ir realmente ao pronto-socorro. Agora, sempre lembrar o quê? Na dúvida, peque por excesso, vai ao pronto-socorro. Se mantiver febre alta, uma astenia, né, um cansaço, uma falta de ar importante, aí não tem jeito. Não fique com medo de ir ao pronto-socorro, porque talvez você postergar esse atendimento possa trazer mais mal do que esse medo que você está tendo de conviver lá com outros pacientes com suspeita de Covid. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso. Então, a recomendação é o quê? Tentar procurar uma orientação médica, nem que seja pelos serviços de telemedicina, que graças a Deus esse ano acabou disseminando de uma forma muito boa e positiva, porque esses casos mais leves, na maioria das vezes, pode ser acompanhado por um serviço de telemedicina.
Tem a pergunta do Oitabem, ele é motorista de aplicativo. Ele pergunta: doutora Denilton, tem uma dúvida. Se o passageiro e eu estivermos de máscara, eu posso ligar o ar-condicionado do carro?
Então, Letícia, essa é uma pergunta assim, que muita gente faz, né? O fato é o seguinte: a gente está chegando no verão, o uso do ar-condicionado vai ser feito, não tem como a gente suportar as altas temperaturas que a gente tem num país tropical, então a gente vai utilizar ar-condicionado. Então, o importante é o quê? Manter a máscara, manter o distanciamento social, o uso de álcool em gel, e se você manter... vocês dois dentro do carro, mesmo um ambiente fechado, mas com a utilização da máscara, e se não tiver o paciente tossindo, algum sintoma maior, eu não vejo tanto problema nesse momento, né? Não é uma coisa que a gente deve ficar maluco em se preocupar, passar aquele calor danado, mas não tomar os cuidados de afastamento e falar que não usar ar-condicionado vai proteger. Não, eu acho que tem que focar no uso da máscara, álcool em gel e o distanciamento social.
Doutor, pergunta da Rosângela. Ela fala: doutora Denilton, é verdade que o contágio de crianças está aumentando?
Então, Letícia, a gente percebeu, conversando até com alguns colegas pediatras, em relação ao início lá da pandemia, realmente alguns casos a mais estão acontecendo em crianças, principalmente as crianças já naquela fase pré-adolescente ou os adolescentes. Mas não é algo que chame tanta atenção como o adulto jovem e o idoso, né? Não é ainda algo que traga um impacto tão grande como essas duas faixas etárias que são o adulto e o idoso. Mas sim, está acontecendo mais do que estava acontecendo no meio do ano.
Mais pergunta aqui, doutor, olha, do nosso ouvinte Marcos Folhagem, ele está com Covid no momento. Ele pergunta: doutor, uma dúvida, qual a diferença entre falta de ar e cansaço? Porque eu estou com Covid, por só sinto muita dor nas costas e um pouco de cansaço. Sinto às vezes que estou respirando normal, mas eu não sei se no momento do cansaço é uma falta de ar.
Então, isso é uma pergunta muito frequente, Letícia.
Fale desse cansaço, eu falei com ele aqui.
É muito frequente. E porque, assim, existe um componente de ansiedade também importante. Quando você recebe o diagnóstico lá, ó, tá com Covid-19, você tem uma sensação muito ruim, é super entendível isso, né? A gente vendo várias pessoas falecendo dessa doença, e a pessoa tem uma sensação que às vezes pode ser uma crise de ansiedade, que ele confunde com falta de ar, né? E esse cansaço. Então, assim, não tem muito jeito, sem uma avaliação médica presencial ou até também novamente por telemedicina, avaliando a saturação, quanto que está a oxigenação desse paciente, para conseguir diferenciar realmente o cansaço da falta de ar. Os dois são preocupantes, os dois são sinais de alerta de você procurar um atendimento médico, para o seu médico conseguir diferenciar e entender se aquilo que você está sentindo realmente é um sinal de alarme de piora do seu quadro da Covid-19.
É, tem a pergunta aqui, doutor, vou até fazer essa pergunta da Ana Rufino, bem devagar, porque ela fala em datas aqui. Ela fala, olha, Letícia, doutora Denilton, estou com uma dúvida. Senti sintomas na segunda-feira, dia 9 do 11, fiz exame e deu positivo dia 13 do 11. Tenho atestado de 10 dias, que termina agora no dia 22. Na segunda, 23, já posso voltar a trabalhar sem contaminar os meus colegas? É a pergunta dela. E aí ela complementa. Tive sintomas muito leves, coriza, tosse seca. Meus colegas estão apreensivos. Eu deveria fazer algum exame para confirmar que não tenho mais o vírus? E aí ela reforça. Do dia 9 ao dia 23, são 15 dias.
Uhum. Vamos lá, Letícia. A recomendação geral é o seguinte. 14 dias do primeiro dia de sintoma é a quantidade de dias de atestado que você vai receber. Por que isso? Porque na grande maioria dos casos, com 14 dias, a carga viral sua é pequena e não suficiente para transmitir para outras pessoas. Dá para garantir que isso é 100%? Não. Então, a recomendação de manter a utilização de máscara e álcool em gel e distanciamento social está estabelecida. Agora, quando a gente tem profissionais que trabalham em ambiente fechado, profissionais que trabalham, eventualmente, por algum motivo, sem a máscara, perto de outros profissionais, profissionais da área de saúde, professores, são classes de trabalhadores especiais que a gente precisa ter um cuidado maior. É aquilo que eu falo, né? É igual a questão da honestidade. Não basta ser honesto, tem que provar e tem que mostrar que é honesto, né? Então, aquela máxima do político, né? O político que é honesto, ele não basta ser honesto, ele tem que provar também que é honesto. Então, aqui na questão da Covid, seria interessante para esses profissionais que têm a dúvida ou são esses profissionais de maior risco para transmitir para outros, talvez repetir o swab PCR, que é aquele exame do cotonete do nariz, para ver se realmente não tem mais carga viral detectada naquele momento, dando uma segurança maior para esse profissional voltar a trabalhar e deixar claro que a chance dele contaminar outros colegas não vai existir.
Tá aí então, viu, Ana? Swab PCR. Inclusive, eu também fiz esse, justamente para voltar a trabalhar e dar garantia para os colegas de que eu já não tinha mais o vírus no organismo. Doutor, tem pergunta aqui do Olindo. Ele fala, doutora Denilton, estou com um resfriado, tenho que ir ao médico ou posso tomar esses remédios antitérmicos? Aí eu perguntei a ele, o que você está sentindo? Ele falou, apenas coriza.
Então, é aquela a recomendação anterior, né? Busque uma orientação médica, uma conversa, até por telemedicina, você consegue resolver isso, porque o seu médico vai conseguir identificar se tem algum sinal de alarme ou não. Novamente, qualquer sintoma de gripe, por mais comum que pareça ser, nesse contexto de pandemia, pode ser Covid. E aí que mora o perigo, Letícia. Por quê? A grande maioria dos pacientes são oligossintomáticos, ou seja, têm sintomas leves. E ele não acredita ou não quer acreditar que ele possa estar com Covid, não toma os cuidados necessários e ele começa a ser um grande vetor do vírus porque ele não toma cuidado com a utilização de álcool, eventualmente tira a máscara em um ambiente público e ele está oligossintomático com uma carga viral considerável e pode estar transmitindo para uma quantidade de pessoas considerável.
Tem mais pergunta aqui, e destacando para essas pessoas, doutor, que estão com sintomas de gripe, né? Aquilo que o senhor falou anteriormente, é procurar um hospital. Mas o hospital, às vezes você procurando, se a médica perguntar, quando começou? Um dia. Você não vai fazer o teste, ela vai pedir para você retornar daqui a tantos dias para fazer o teste, mas imediatamente já vai entrar com medicação de combate àquilo que está sentindo, não é isso?
Exatamente, Letícia. E vale ressaltar que pelo menos aqui no nosso ambiente, a grande maioria dos planos de saúde e até mesmo algumas prefeituras já disponibilizaram um serviço de telemonitoramento para esses pacientes nos primeiros dias de sintomas. Porque realmente, se você está com um sintoma muito leve, o primeiro ou segundo dia de sintoma, realmente com uma orientação médica você já consegue resolver esses primeiros dias de sintomas. Porque foi o que você falou. E com um, dois dias de sintoma, você vai receber a orientação do médico no pronto-socorro, mas não vai ser realizado o exame, porque a data ideal para a gente coletar e dar o diagnóstico desse paciente é entre o terceiro e o quinto até o oitavo dia para a gente conseguir fazer o swab PCR de forma mais adequada.
Participação da Marcela, doutora. Ela pergunta, doutora Denilton, é possível ter sintomas leves só por um dia e ser COVID? Ela teve febre baixa, dor de cabeça, nos olhos e muito desânimo.
Sem sombra de dúvida, Letícia. Eu te falo pela minha experiência própria, né?
Mesmo por um dia só?
Oi?
Ela falou por um dia.
Por um dia. Eu acho que eu já te contei essa. Foi o meu caso, por exemplo, que muitos já sabem. Eu tive, num domingo, eu tive uma sensação de dor no corpo e calafrio, e depois não tive mais nada. 3 dias depois que passou esses primeiros sintomas meus, minha esposa começou com muitos sintomas respiratórios, aí a gente acendeu a luz de alerta, testamos os dois e não deu outra. Os dois estavam positivos para COVID, mas eu não tive mais sintoma, mas ela teve sintomas mais graves. E eu só tive um dia de sintoma.
Olha, que curioso, viu? Às vezes um dia de sintomas já é o suficiente para você estar contaminado.
Exatamente.
E aí, com quanto tempo ela deveria procurar um médico?
Então, é prestar atenção se ela vai apresentar alguma coisa de diferente ou não, manter os cuidados de máscara, afastamento social, álcool em gel, e depois de uma semana, dentro daquela faixa do quinto ou oitavo dia, procurar uma orientação médica para analisar se vale a pena fazer o swab PCR, ou se vale a pena daqui a uns 15, 20 dias dar um diagnóstico retroativo, falar assim, ó, provavelmente aquele dia que você teve sintoma, vou fazer um teste rápido aqui, e se vier positivo, provavelmente é porque você teve a COVID. Mas a conduta não vai mudar muito para ela, porque o que ela tem que fazer? É manter o uso de máscara, álcool em gel e afastamento social. É repetitivo, mas é o que a gente precisa fazer todos os dias.
Tem mais pergunta aqui para o senhor, doutor professor Lício, vamos ouvir. Professor Lício, desculpa.
Bom dia, Letícia. Bom dia, doutor. Professor Lício falando. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tô com, não sei se é sinusite, que eu tenho uma sinusite muito crônica, mas esses dias me deu uma disenteria. Eu até melhorei, mas não sei se é COVID, o que, que eu devo fazer?
E aí, doutor?
Então, Letícia, vamos lá. Eu tenho grandes amigos que são otorrinos, e eles falaram que nesses últimos 15 dias também, o número de pacientes que marcaram consultas com queixa de rinite, sinusite, foi muito grande. E a grande maioria desses pacientes, na verdade, não eram nem sinusite nem rinite. Eram quadros de COVID que se apresentaram com esses sintomas que, na grande maioria das vezes, a gente é entendível do ser humano, né? A gente não quer receber um diagnóstico de COVID. É meio que assustador. Então, a gente sempre tenta falar, minimizar o diagnóstico e falar assim, não, isso é uma rinite que eu já tenho crônica, é alérgica, isso não é COVID, não, segue o jogo. Como você está se sentindo, de certa forma, bem e é um sintoma leve, você quer negar esse diagnóstico. Tudo bem, em você pode até passar de uma forma leve esse COVID, mas é importante a gente procurar a orientação médica e, eventualmente, confirmar o diagnóstico da COVID, para a gente principalmente se cuidar mais em não transmitir para outras pessoas. Então, essa é a grande dica. O professor, né, que fez a pergunta, professor Lício, você teve sintoma gripal, né, que acha que foi uma sinusite, alguma coisa assim, e diarreia, que está sendo um sintoma bastante comum também na COVID, até prove o contrário, é COVID-19, procure o seu médico e receba uma orientação adequada.
Nossa, doutor, tem mais perguntas aqui. Pergunta agora do nosso ouvinte Ezequiel.
Bom dia, Band News. A minha dúvida é sobre a confiabilidade dos testes. O meu colega de trabalho, ele fez 2 exames, um na segunda, na Unimed. Esse foi aquele que vai para o laboratório, leva 3 dias para sair o resultado. Na terça, ele fez um outro no laboratório de convênio com a empresa, que o resultado sai na hora. Todos os dois, PCR, coleta pelo nariz. Só que o que sai na hora deu negativo. E aí, então, ele voltou para o trabalho. Quando foi no outro dia, saiu o resultado daquele que ele tinha feito na segunda-feira. E esse deu positivo. Como explicar essa diferença de resultados?
Isso é um perigo, viu, doutor? Porque tem planos, até mesmo de saúde, que estão fazendo esse teste rápido e dá o chamado falso negativo, né?
Perfeito, Letícia. Foi uma pergunta super interessante do nosso ouvinte. O que, que acontece? Qualquer teste diagnóstico para qualquer doença não é 100%, nunca é 100%. Por isso que a gente chama de exame complementar. Por isso que precisa de um profissional médico estar acompanhando e avaliar qual o melhor tipo de exame e quando solicitar. Provavelmente, o que, que aconteceu nesse ouvinte? Ele recebeu o primeiro teste que demorou e foi negativo, não é isso? E depois o teste rápido deu positivo.
O teste rápido deu negativo. Aí ele voltou a trabalhar. Aí aquele que ele... O PCR, né? Do cotonete que ele fez, que demora mais para sair, saiu logo em seguida e deu positivo. Mas ele tinha voltado a trabalhar porque ele confiou no teste rápido.
Muito bem. Esse é o principal erro. O que que acontece, gente? Vamos deixar bem claro aqui. O teste rápido é um teste que avalia imunidade. Então, se a gente fizer naquela janela entre o terceiro e o oitavo dia de sintoma, a grande maioria dos pacientes vai dar negativo. Por quê? Não deu tempo do organismo ainda criar anticorpos contra o vírus e fazer com que esse teste rápido dê positivo. Então, não adianta você, caro ouvinte, toda a população, sintomas leves nos primeiros dias até o oitavo dia, ir na farmácia e fazer um teste rápido, que vai dar negativo. Mas isso não significa que você não tenha COVID. Por isso que você precisa de uma orientação médica. Então, o maior erro de diagnóstico hoje que a gente está percebendo que está acontecendo é justamente indicar um exame errado e na data ideal. Isso não está acontecendo. Então, reforçando, para dar o diagnóstico nos primeiros dias, espere do terceiro ao quinto até o oitavo dia. Se você tiver com sintoma, é o suave PCR do cotonete. Esse vai ver o vírus, né? Vai buscar o vírus na pessoa e vai dar o diagnóstico. E o teste rápido é quando você já tem mais de 10 a 14 dias de sintomas, que aí ele pode começar a dar positivo. Então, no caso do nosso ouvinte, ele estava na fase inicial, nos primeiros dias de sintomas, e fez um teste inadequado para aquele momento, que foi o teste rápido. E ia dar negativo. E isso não dá garantia dele voltar a trabalhar e não expor ninguém. E aí, o teste que ele fez depois, que é o suave PCR, que estava certo na fase ideal dele coletar, como demora 2, 3 dias, acabou vindo positivo. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu com ele.
Doutor, temos mais pergunta para o senhor. Olha, hoje, excepcionalmente, nós estamos estendendo um pouquinho. Doutor, se o senhor tiver com tempo esgotado, avisa que a gente interrompe, tá? Porque hoje, excepcionalmente, a gente está recebendo uma enxurrada de perguntas aqui para o senhor. Eu já adianto que não vou conseguir colocar todas no ar. Vamos ao máximo possível, por isso que eu e o Cacá a gente está calado. Já vou para a próxima pergunta aqui de ouvinte. Fala, Gilberto.
Eu queria perguntar ao doutor, Letícia, se der tempo. Minha esposa teve contato com uma pessoa que estava com Covid, né? Andou dentro do carro, teve contato, e aí ela foi fazer o teste da narina, deu negativo. Só que quando ela fez o do sangue, já disse que ela tinha anticorpos. Então, isso indica que ela já pegou o Covid e nem percebeu, ou como que funciona isso aí? Pergunta o doutor, fazendo favor.
Então, Letícia, isso é uma dúvida comum, acontece, e na grande maioria das vezes, por exemplo, aquele inquérito sorológico que o Estado estava fazendo alguns meses atrás, era o que acontecia. Vamos lá, para o nosso ouvinte entender. Os testes sorológicos, teste rápido, ou até mesmo quando colhe sangue, a gente vê dois tipos de anticorpos, o IgM e o IgG. O IgM é anticorpo de fase aguda. Se esse vier positivo, significa que recentemente ele estava infectado, né? E ainda pode estar com uma carga viral e tem um risco possível ainda de transmitir a doença. O IgG positivo significa que é uma fase mais tardia, entre aspas aqui, tá? Provavelmente pode ser que ele adquiriu uma imunidade para a Covid-19. Então, fala a favor que possivelmente ele teve o contato com o vírus, às vezes não teve sintomas ou foi sintomas muito leves que ele não considerou e não percebeu, e provavelmente ele passou por essa doença sem grandes problemas e, na maioria das vezes, ele já não está com a possibilidade de transmitir. Então, no caso do nosso ouvinte aí, da esposa dele, possivelmente ela pode ter tido contato com essa pessoa, mas a gente precisa saber qual dos dois, IgM ou IgG, que estavam positivos. Se for IgM, pode ser que ela esteja com risco ainda de transmitir, mesmo com poucos sintomas ou sem nenhum sintoma. Agora, se for IgG positivo, realmente, possivelmente, ela passou por essa doença aí e não teve maiores problemas.
Tem mais pergunta do Marx, doutor.
É possível não sentir febre ou todos os sintomas, como outras infecções, a febre é um sinal de alerta?
Perfeito. É possível, sim, ter sintoma da COVID e não ter febre. Então, às vezes você tem uma sensação de... A gente, até para o ouvinte ouvir, aquela sensação de ressaca, um cansaço que você não sabe definir se é falta de ar ou se é uma preguiça, um cansaço, pode ser um sintoma. A diarreia pode ser outro sintoma. Então, não necessariamente todo o quadro da COVID-19 tem febre. Agora, febre é algo que a gente se preocupa. Ainda mais se a febre for persistente, uma febre alta. Por quê? A gente pode estar lidando com um paciente que teve ou está com COVID e pode estar fazendo uma co-infecção bacteriana. Toda infecção viral, então uma gripe comum, uma rinite viral, abre a mucosa do sistema respiratório à entrada de bactérias. E aí você vai ter dois problemas. O problema da inflamação viral e vai desenvolver ainda um problema bacteriano, que aí você vai ter que utilizar antibiótico para tratar isso, essa infecção bacteriana. Então, assim, febre, sim, sem sombra de dúvida, é um sinal de alerta, tem que ficar atento. Se tiver febre alta e persistente, vá direto a um atendimento médico para você receber um diagnóstico e um tratamento adequado.
Doutor, tem mais uma pergunta aqui da Rafaela. Rafaela falou o seguinte: doutor, continuo com as minhas atividades, tomando todos os cuidados, mas preciso fazer as atividades de rua, principalmente supermercado. E desde o início dessa pandemia, ouço falar que é possível que até mesmo as sacolas de supermercados contenham, né, tragam esse vírus. Chego em casa, higienizo com álcool e já começo a manejar os produtos. É o correto? Eu posso contrair a COVID somente com uma ação como essa? Ou seja, em sacolas de supermercado, o vírus pode estar, principalmente nesse momento, onde a gente vê um aumento de contaminação? Pergunta do nosso ouvinte, Rafaela.
Rafaela, a grande mensagem que esse segundo momento de pico e de piora e de aumento de número de casos, que deixa muito claro para a gente, é o quê? Quanto maior a circulação da população, quanto mais as pessoas interagem, quanto mais as pessoas vão no supermercado, pegam táxi, ônibus, aperto de mão, pega no corrimão, o vírus vai circular com mais força, né? Porque vai ter esses meios e esses vetores para o vírus circular. Então, sem sombra de dúvida, o risco do supermercado continua o mesmo lá do início da pandemia. Só que nós, isso é do ser humano, a gente não tem aquela rigidez para cumprir as recomendações, porque a gente cumpre um dia, cumpre dois dias, cumpre três dias, quatro, cinco, e não vê nada acontecer, ou não pega o vírus, ou ninguém da família pega o vírus, a gente vai diminuindo a rigidez da nossa conduta e acaba se expondo mais. E a grande leitura que a gente faz desse momento que a gente está vivenciando agora, possivelmente é essa. A grande maioria das pessoas que estão adquirindo a COVID-19 agora, se você perguntar, foram pessoas que mantiveram firme o seu isolamento e por algum motivo bobearam um pouco nas suas condutas ou conviveram com pessoas que não cumpriram mais com essas recomendações e acabaram contraindo a doença. Então, assim, a recomendação para supermercado continua sendo a mesma. Tenta higienizar as sacolas, álcool, lavar as mãos, lavar todos os produtos, tentar higienizar o máximo, continuar com aquele ritual para tentar não levar isso para dentro de casa.
Mais pergunta do Anderson, doutor.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Anderson que está falando. Letícia, se der tempo, queria que você visse com o doutor. Porque, na realidade, eu tive COVID logo lá no começo da COVID, né? Na realidade, eu tive os sintomas que continuam comigo até agora, sem paladar e sem olfato. Então, gostaria de ver com ele se isso é normal, se vai demorar a voltar, o que eu posso fazer aí.
E aí, doutor?
Isso daí é uma coisa que acontece, tá, Letícia? Alguns, não é a grande maioria dos pacientes, mas alguns pacientes, sim, eles permanecem com essa dificuldade do olfato e, às vezes, até do paladar. E é algo que demora realmente para voltar. É, a gente já teve pacientes que ficaram de 3 a 4 meses para conseguir retornar o olfato de forma adequada. O vírus, ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma afinidade pelas células sensoriais do sistema olfatório. Então, ele gruda ali naquelas células, né, e causa um processo inflamatório e, às vezes, é a porta de entrada do vírus para o organismo. Então, esse processo inflamatório causado ali nesses sensores olfatórios pode perdurar por um tempo, mesmo esse paciente ter passado pela COVID. Mas a sequela que fica ainda pode permanecer, sim, por 3 a 4 meses. E aí a orientação que a gente faz é o quê? Procurar um especialista otorrino e tentar, parece ser uma coisa simples, mas treinar o cheiro mesmo. Então, tentar buscar café, cheirar café, pimentão, pimenta, álcool, algumas substâncias com odores mais fortes para você ir treinando novamente essas suas células olfatórias para ver se a gente consegue recuperar. Mas sim, alguns pacientes persistem aí com esses sintomas de 3 a 4 meses, mas isso não significa que ele ainda continua com a COVID.
Olha, gente, prometo, agora vai ter que ser a última pergunta, infelizmente, mas doutor Denilton, olha, semana que vem, vamos continuar, assim, sabatina do ouvido, se o senhor ver a lista de perguntas que ficou para trás, aqui é brincadeira. Olha, o Leonardo pergunta o senhor, doutor, minha namorada está com infecção urinária, devemos redobrar os cuidados? Ela não fez o teste, o que eu devo fazer num momento como esse?
Então, vamos lá, qualquer doença que não seja COVID, nesse momento, a recomendação é procurar atendimento médico, lógico. Agora, se são sintomas leves, o estado geral da pessoa é boa, tente marcar no consultório ou, novamente, um serviço de telemedicina para evitar realmente ir aos prontos-socorros, porque o risco nesse momento, a quantidade de paciente que está procurando as portas hospitalares, né, os pronto-atendimentos, é muito grande. Então, se ela está com infecção urinária, é sintoma leve, tenta marcar uma consulta eletiva com o médico ou até mesmo uma consulta por telemedicina para evitar ir ao pronto-socorro, porque realmente o risco, né, de você ir num ambiente onde tem vários pacientes confirmados ou suspeitos da COVID-19, existe um risco, sim, de contágio.
Tá certo, então, doutora Denilton. Olha, gente, desculpa aos ouvintes, infelizmente não deu tempo de fazer todas as perguntas, a gente precisa encerrar, porque a gente está tendo que encerrar o programa também. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Gostaria que o senhor deixasse os seus canais de comunicação até mesmo para os... Olha, pior que agora os ouvintes não vão deixar o senhor trabalhar não, viu? Para entrar em contato com o senhor.
Perfeito, Letícia. Obrigada a você, obrigada ao Cacá. Quem quiser mandar as perguntas, né, Letícia, se você quiser remandar também, entra lá no perfil do @adenilton.rampinelli no Instagram, pode mandar as perguntas que devagarzinho a gente vai respondendo todas.
Maravilha, então. E as perguntas que ficaram para trás, eu peço encarecidamente aos nossos ouvintes, quinta que vem, podem me lembrar, me cobrar aqui. Letícia, você não fez a minha pergunta. Doutora Denilton, se Deus quiser, estará com a gente aqui quinta-feira que vem para tirar mais dúvidas de vocês. Olha, isso aqui demonstra o quanto a população agora, nesse momento, está preocupada, hein, doutor?
Voltou a ficar muito preocupada com doença, certamente.
Sem sombra de dúvida. E temos que ficar mesmo.
Um bom final de semana para o senhor, doutor.
Para todos nós. Grande abraço.